AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. O diretor científico da MMG, Agnaldo Soares Lima, conversa com a gastroenterologista, coordenadora clínica da equipe de transplante hepático da Santa Casa de Belo Horizonte, doutora Ana Flávia Passos Ramos.
Olá, estamos aqui com a doutora Ana Flávia Passos para conversar um pouco sobre as hepatites virais. Esse mês de julho, a gente celebra o Julho Amarelo para lembrar a classe médica e também a população da importância das hepatites, né, como causas de doenças do fígado. Então, queria saudar aqui a presença da Ana para falar para a gente sobre as hepatites.
Olá, Agnaldo. Olá a todos, um prazer estar aqui e poder conversar com vocês um pouquinho sobre as hepatites virais.
Então, podia falar um pouquinho para a gente sobre as principais hepatites virais que a gente tem na população, sobre o tratamento dela e a disponibilidade desses tratamentos, né, principalmente no SUS, que atende a maior parte da nossa população?
Claro. Bom, quando a gente fala em hepatites virais, a gente está falando especificamente dos vírus hepatotróficos, né? Porque a gente sabe que vários vírus podem causar hepatites transitórias que não levam a consequências mais sérias. Mas a gente tem alguns vírus que causam especificamente doenças hepáticas, tanto agudas quanto crônicas, né? Os principais vírus hepatotróficos são os vírus de hepatite A, B, C, D e E. Em nosso meio, as principais hepatites são hepatite A, B e C. A hepatite A, como nós sabemos, é uma hepatite que causa uma inflamação aguda do fígado, na grande maioria das vezes se resolve, e em casos, em poucos pacientes, esse quadro agudo pode levar a uma insuficiência hepática fulminante. O nosso grande problema de saúde pública reside principalmente nas hepatites B e C, que são as hepatites que podem se cronificar e que vão levar a principal complicação dessas hepatites é a cirrose hepática, com todas as suas complicações, né? Muitas vezes, a cronificação desses vírus não causa sintomas importantes durante essa evolução, os pacientes são assintomáticos ou oligossintomáticos, o que demora a gente a fazer o diagnóstico. Por isso é importante, a gente vai falar mais para frente, sobre a gente pensar sobre as hepatites nas campanhas de prevenção, né? Na busca ativa pela doença. Então, eles podem, durante algum tempo, aí, permanecerem assintomáticos e quando a gente diagnosticar, já diagnosticar numa fase avançada. Mas tanto a hepatite B quanto a hepatite C, a gente tem tratamento. Os tratamentos das duas são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. E para a hepatite B também a gente tem a vacinação, que é a principal forma de prevenção, né? A principal profilaxia primária aí é a vacinação que a gente tem disponível também pelo Sistema Único de Saúde.
Ana, elas estão disponíveis pelo SUS, mas o paciente precisa procurar um centro especializado em tratamento de hepatites virais? Ou todos os médicos especialistas em gastroenterologia ou hepatologia, mesmo em consultórios ou fora, num posto de saúde, tem acesso a esse tratamento, pode fazer o tratamento desses pacientes? Como que é feito isso?
Bom, o tratamento das hepatites ele pode ser feito por qualquer médico que faça o diagnóstico e que se julgue, né, que esteja à vontade em realizar o tratamento. Idealmente, esses pacientes, o ideal é que esses pacientes sejam encaminhados realmente para centros de referências ou para gastroenterologistas, hepatologistas ou infectologistas acostumados no tratamento, que a gente vai ter uma abordagem mais ampla e global desses pacientes. Mas uma vez feito o diagnóstico, uma vez que o paciente se encaixa na indicação de tratamento, o tratamento pode ser solicitado pela Secretaria Estadual de Saúde por qualquer médico.
E como é que é a taxa de cura? O que, que a gente está conseguindo hoje no tratamento, principalmente assim, vírus B e vírus C?
Bom, a hepatite B, quando a gente fala em tratamento para hepatite B, o que a gente almeja é uma supressão viral, mas a gente não pode falar em cura da hepatite B. A gente fala em controle da hepatite B, né? Os antivirais atuais para hepatite B, eles têm uma boa barreira genética, a gente tem um bom índice de a gente consegue suprimir a carga viral com elevadas taxas de sucesso, e esse tratamento, na grande maioria das vezes, é feito por tempo indeterminado, né? A gente vai acompanhando esse paciente, na grande maioria das vezes, ele vai usar o tratamento por tempo indeterminado. A hepatite C, nos últimos anos, o que a gente viu realmente foi uma virada aí da hepatite C, que até 7, 8 anos atrás, a gente tinha antivirais que tinham muitos efeitos colaterais no tratamento da hepatite C, e a gente conseguia uma taxa de cura em torno de 40%. Com os novos antivirais de ação direta, a gente hoje tem uma taxa de cura em mais de 95% na grande maioria dos pacientes. Isso realmente mudou aí o curso da hepatite C. Inclusive, o Brasil é um dos 8 países que está em conformidade com a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, em 2016, fez uma campanha para que se erradicasse a hepatite C até 2030, em vários, no mundo, né? E o Brasil tem hoje 700 mil pacientes infectados, mas a gente já tem disponível para todo paciente positivo o tratamento, e objetiva-se que até 2030 a gente tenha conseguido erradicar, né, nos pacientes infectados a hepatite C. Infelizmente, para hepatite C, a gente ainda não tem uma profilaxia, né, que seria o ideal, que a gente tivesse uma vacina para hepatite C. A gente não tem, então não tem como a gente falar que a gente vai conseguir erradicar completamente a hepatite C, mas a possibilidade de tratar todos os infectados, ela é real, e a gente pode conseguir isso com os novos tratamentos que a gente tem disponível.
Você mencionou as boas taxas, né, de cura que a gente tem hoje no tratamento do vírus C, e além disso, né, a gente tem a melhor tolerância ao tratamento, né? Quem acompanhou pacientes que tratavam o vírus C naqueles esquemas que nós tínhamos aí há 10 anos atrás, viu que era um calvário, né? O paciente quase morria com o tratamento, né? Então, isso também foi uma grande melhora, né, que a gente conseguiu obter com os novos medicamentos.
Sem dúvida, o tratamento antes da hepatite C, né, com interferon pegilado, ribavirina, era um tratamento longo por 48 semanas, em que a gente tinha muitos efeitos colaterais. Grande parte dos pacientes abandonavam o tratamento por realmente não conseguir terminar pelos diversos efeitos colaterais, e dos que a gente conseguia terminar o tratamento, a gente tinha uma taxa de resolução só de 40%, né? Os novos antivirais, eles têm poucos efeitos colaterais, a gente tem um tempo limitado de tratamento, 12 semanas, algumas vezes a gente pode tratar esses pacientes por 8 semanas, né? Em algumas situações especiais demanda até 24 semanas, mas na grande maioria das vezes por 12 semanas a gente trata esses pacientes, e com poucos efeitos colaterais e mais de 95% de cura aí.
E outros efeitos dos vírus, principalmente vírus B e vírus C, como por exemplo tumor ou até a cirrose levando ao transplante?
Bom, a principal complicação da infecção crônica, tanto do vírus B quanto do vírus C, é a cirrose, né? A hepatite B, hoje no mundo, ela é responsável por 29% das causas de cirrose em todo o mundo, e na grande maioria dos casos de hepatocarcinoma, eles estão associados ao vírus da hepatite B, né? E um fato que chama, a gente tem que estar atento a isso, é que o hepatocarcinoma, ele ocorre com mais frequência nos pacientes portadores de hepatopatia crônica, mas o hepatocarcinoma, no caso dos pacientes infectados pelo vírus B, ele também pode ocorrer no fígado não cirrótico, nos pacientes com infecção crônica, né? E o vírus C, assim como o vírus B, também pode levar à cirrose, que é a principal complicação. Cerca de 16% dos pacientes com 20 anos de doença, com 20 anos portando o vírus C, eles podem evoluir para cirrose e desenvolverem o vírus, o hepatocarcinoma, como complicação dessa cirrose.
Muito bem. Não custa a gente lembrar as formas de transmissão desses vírus, né? A gente sempre, né, falou do vírus B como uma forma de transmissão por via sexual, por via parenteral, e o vírus C tinha sempre um mistério aí de uns 30, 40% que a gente não sabia como que era a transmissão. Como que evoluiu isso? A gente conhece mais também sobre as formas de transmissão?
Bom, as formas de transmissão do vírus B, como você citou, é predominantemente contato íntimo, né? Transmissão parenteral, através do sangue, através do contato sexual. E do vírus C, predominantemente, é a forma através do contato com sangue do paciente que esteja contaminado. Então, cortes, soluções de continuidade na pele, em contato com sangue de paciente contaminado, os pacientes podem se infectar através da transfusão de sangue, através de tatuagens, de piercing, né? O contato sexual, o contato íntimo, essa transmissão é menor que do vírus B, mas também pode ocorrer.
Muito bem, estamos chegando ao final do nosso podcast. Passa rápido, né? Você podia deixar uma mensagem aí para o nosso público, são colegas que estão nos ouvindo, né? E o que, que a gente pode melhorar aí do conhecimento, do encaminhamento, do tratamento desses pacientes que muitas vezes peregrinam aí sem serem tratados adequadamente.
Claro. É importante a gente sempre ter em mente da possibilidade do paciente estar infectado com vírus B ou com vírus C, se ele apresenta sintomas inespecíficos, se tem alterações, mesmo que discreta, das transaminases. Então, em propedêuticas, em check-up, se a gente vê alteração discreta das transaminases dos pacientes, é sempre importante a gente lembrar, considerar a possibilidade das hepatites virais e fazer a sorologia desses pacientes. Uma vez positivo, o ideal é que a gente encaminhe esses pacientes para o gastroenterologista, hepatologista, infectologista, para que faça uma avaliação da indicação do tratamento, da possibilidade do tratamento, porque o ideal é que a gente evite a principal complicação nesses pacientes, que é a cirrose hepática, com todas as suas complicações, né, que ela pode causar, e para que esse paciente aí tenha uma sobrevida tratando o vírus com qualidade.
Na Flávia Passos, muito obrigado por participar com a gente aqui na Associação Médica, tá?
Eu que agradeço o convite, foi uma honra.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.